Estamos começando mais uma gravação do Opencast, o último Opencast de 2020 e o primeiro de 2021. Olha só, que complexo. Hoje estou aqui com um pessoal bem bacana para a gente falar um pouco das tecnologias que vão bombar em 2021. Ideia, inclusive, do Ranzinza. Então, vamos ver o que nos espera aqui. Eu já estou colocando a responsabilidade nele, porque qualquer coisa, vocês vão até ele e reclamem com ele, tá? Elogios eu aceito, né? Nós aceitamos aqui no Opencast, mas reclamações, o departamento de reclamações é com o Ranzinza. Já que eu falei o nome dele, por favor, se apresente, Ranzinza.
Eu sou Ranzinza, sou programador. Sou o Ranzinza naturalmente, que a minha esposa me diz que foi o melhor nick que eu já arrumei para mim, que é o que eu sou. Né? Sou Ranzinza, reclamo de tudo, xingo por tudo, mas gosto de todo mundo. Isso aí. Tem essa. Nada é pessoal, é tudo pra treta. Tudo em nome da treta.
Aqui também conosco o Marcos, participando pela primeira vez do Opencast. Por favor, mande um salve aí pra galera.
E aí, pessoal, beleza? Marcos aqui. É, feliz de estar aqui, né? Ter recebido aí o convite do Tokiel aí. Dessa vez aí não teve como escapar, né, Tokiel? Aparecer aqui. Vamos trocar uma ideia aí sobre tecnologias, né? Pra gente ver aí o que é que vai dar nessa conversa aí. Não, não tem como falar de tecnologia e não falar de treta, né? Então, a gente bota um PHP, um Node aí, um JavaScript aí. Vamos ver o que vai dar.
Bom, e falando em treta, digo, né? Temos o Matheus aqui conosco. Matheus, por favor.
Poxa, eu sou bem apresentado aqui no Opencast já, né? E aí, galera, tudo certo? Tava meio sumido, né? Era para ter participado do último, não participei. Mas é isso aí. Vamos lá. Até eu tava brincando no começo que eu tô com uma camiseta que me dá um bônus para 2021, né? Ter uma vida a mais aqui, então estamos tranquilos pro próximo ano.
O maior medo que nós temos, nós quatro, é que terminando o ano 2020, a gente descobre que tá ainda em 2020.
Ó, mas com certeza. Que vai, eu acho que nós vamos continuar nesse 2020 um bom tempo ainda.
Vai dar rollback, assim, ó.
E vamos antes de começarmos a... Antes de começarmos a gravação, só quero mandar um abraço para o River, que fazia tempo que ele não aparecia aqui no chat. Também fazia tempo que a gente não fazia live, mas tudo bem, né?
Um abraço. River das antigas aí, né? Uhum.
Bom, vamos para a pauta, então. Sem muitas delongas, vamos começar aqui a discussão. Eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai bombar em termos de desenvolvimento para 2021. Qual vai ser a linguagem que vai dominar aí? Quem quer começar?
Matheus, começa.
Poxa, eu fiz uma lista ali de linguagens, né, que vão dominar. Fico até com vergonha de falar elas aqui. Olha só o naipe da lista aqui, ó. Delphi, Java, C, Pascal, é tudo do mesmo balaio, né? Dois de um lado, dois do outro. E toda a família do Deno ali. Deno, Node, Oden... E o que vier.
Vou começar bem, sabe como? Vocês viram que agora o React vai ter suporte a SQL?
Carai.
Sim, voltamos a 2003, quando nós fazia tudo no PHP 4, que misturava tudo, e agora o povo tá dizendo, ui, feature nova! Ó, como nós somos modernos! É a mesma merda.
2021 vai ser o ano do JavaScript, então, Nanzinho.
Nós vamos voltar, não, nós vamos voltar a 2003, né? Nós vamos fazer um loop, né? Porque nós fazia tudo isso em 2003, misturava tudo, botava lá os includezinho bonitinho, né? Os HTML no banco de dados, eu já fiz isso. Botar o HTML todo no banco de dados, só fazia a busca, ficava bonito. Aí, né, houve a quebra, aí a gente virou velho ultrapassado. PHP 4 era ultrapassado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que que voltou? O PHP 4, só que em forma de React, vai misturar tudo de novo no back. O back vai cuspir o HTML pronto e vão ser revolucionários. Eu vou voltar pro front, assim. Dá para fazer tudo misturado e com nós.
Ei, mas... Agora me surgiu uma ideia aqui, cara. Que tal ter um framework com o jQuery? A gente substitui, né? Tem React, tem Vue, poderia ter um framework utilizando só a sintaxe do jQuery para desenvolvimento, o que vocês acham aí? Seria interessante para 2021.
JavaScript é pecado demais já, deixa assim.
Não,
coitado. JavaScript já é pecado demais já, pô.
E mas eu acho que...
vai ser por um bom tempo, né? Até chegar aí Quer dizer, já tem algumas implementações aí, né? O Ruby mesmo tá, tem o Asm lá, né? Que é para rodar WebAssembly lá no browser. O C Sharp está fazendo isso com Blazor, né? O Python tem... O Eduardo Mendes, inclusive, da Live de Python, fez muita coisa com Brighton, né? Então, a perspectiva é que a gente saia dessa desgraça, né?
Pois é. Mas vocês acham que vai ser o ano do Delphi, talvez? 2021?
O Delphi é o ano do Delphi sempre, né? Que Delphi nunca morrerá.
Não, o Delphi não morreu, pô.
R$30 mil a licença e o Delphi tá aí. Firme forte. Todo mundo usando a 7 ainda, o Delphi 7, né? Mas...
Não, por incrível que pareça, meu amigo, ele trabalha numa empresa que eles trabalham com o Delphi lá, velho.
Tem, pior que tem.
E aí do Sul, é aí de Santa Catarina, de uma cidade chamada Concórdia, acho que é Concórdia, eu acho. Não sei se vocês...
Sim, eu já ouvi
PHP, na automação comercial, o PHP é extremamente forte ainda.
Não, mas brincadeiras à parte aí, é interessante que quem sabe o Delphi ganhe um pouco mais de mercado, será que não? Porque se fala muito que o Delphi está em decadência, né? Tem ainda as empresas que utilizam. Na época de faculdade, que mais via era a galera usando o Delphi com as licenças... Sem licença, para não falar a verdade. Né? Não existe licença pirata, tu não tem licença. Mas eu percebi que teve uma queda, né, no interesse pelo Delphi. Talvez. Eu achei estranho, porque eu jurava assim, que talvez a Microsoft se interessasse em adquirir a empresa. Porque o Delphi sempre foi muito ligado com a Microsoft, né, o ambiente Microsoft. E não. Eles ignoraram, né? Totalmente. Assim, a Microsoft
adquiriu o arquiteto do Delphi, né? Foi ele que fez o TypeScript, foi ele que fez o C Sharp. Se eu não me engano, eu acho que ele tem mais um projeto que é dele dentro da Microsoft, que é grande também. Ou seja, se tu consegue tirar só o cabeça, vale, é muito mais barato, né? Vai lá, contrata o engenheiro-chefe e, ó, vem pra cá.
Mas... Vai te criar. O pessoal ficou até contente da comunidade, né? Que foi ele que desenhou o TypeScript, porque C Sharp é uma linguagem muito, muito bem feita. Se você for olhar assim, sem zoeira mesmo, a nível mesmo empresarial, até mesmo uma pessoa que querer programar em C Sharp, você vai ver que o código C Sharp é muito bem feito, pô. Praticamente você tem tudo ali dentro e você não precisa sair dali para fazer nada, sacou? Claro, você fica amarrado ao C Sharp, digamos assim, mas hoje eu acho que todo mundo é amarrado à linguagem que programa, né? Se você programa em Python, você é amarrado com Python.
Uhum. Falando, tirando um pouco a zoeira de lado aqui, falando... tem isso, né? Eu acho que 2021 a gente vai ver a Microsoft lançando umas coisas bem interessantes. Né? Ela promete ali, ela está unificando o ambiente .NET. Né? Agora, antes tinha o .NET Core, .NET Framework, e agora a promessa é que vai ter a união, é o MUAI, se eu não estou enganado, nome... Se alguém me corrija se estiver irado. E a promessa é que né, seja tudo de bom. Confesso que não me interesso muito pelo ambiente Microsoft, porque eu acho ele um pouco amarado ainda, sabe? Essa coisa... eles estão mudando, tem o .NET Core para Linux, mas ainda eu ainda acho cedo para dizer assim, bah, eu vou migrar para o ambiente Microsoft. Mas promete. Inclusive, tem uma promessa que é questão de desenvolvimento mobile, que antes tinha o Xamarin, agora com a unificação, a proposta é de ter um ambiente só e desenvolver para mobile, para ambiente web, desktop, não sei nem se alguém desenvolve ainda para desktop, né, mas...
Existe isso ainda?
Pois é.
Eu acho que a única coisa em desktop é IDE.
Porque eu não vejo mais desenvolvimento assim. Aposto que todo mundo conhece que alguma empresa da cidade que tem algum sistema ERP desktop feito com ou Delphi ou Java também, tem bastante Java nesses caras,
que é desktop. Na cidade do lado, tem uns caras que tem um sistema que é feito em VB6 até hoje. Cara, tá dando grana, velho. Por que eu mudar?
É complicado, né? Eu não sei, eu fico meio assim, cara, quando os caras insistem em manter algo muito, muito legado, né? Não que a tecnologia em si esteja ligada, mas eu digo o ecossistema todo. Eu acho um pouco complexo, porque daí tu começa a não encontrar mais desenvolvedor.
Funcionar, né?
O problema é você a gente colocar na mesa quanto é que custa mudar um sistema desse, né? E aí, a gente começa a tocar no coração desses caras quando a gente fala de números, né? Então, assim, porra, mas assim, eu acho super válido mudar, sei lá, bota um C# aí, alguma coisa assim, né? Pra não continuar com esses, como você falou, com o sistema legado, né? Porque é difícil você encontrar programador. E os programadores que você encontra ainda custa caro, né?
Assim.
O cara não vai querer programar em VB6 ganhando 2.000 conto, porra.
Sim, é. Não é. Cara, na verdade, que provavelmente essa empresa é assim, ó. É o dono e o sócio dele e o filho, os três mantêm tudo, então o conhecimento da regra de negócio está entre eles, e assim eles se mantêm, né? Quando os caras morrer o sistema.
Como eu falei, né? Toda cidade tem algum sistema, cara, né? Alguma empresa que oferece o sistema desktop nesse sentido. Eu concordo com o Marcos, assim, tipo, não é bem assim para migrar, né? A gente sabe muito bem, qualquer sistema com mínimo de usuários já é complexo, já, porque envolve custos, envolve planejamento também, e é complexo, só que manter um ecossistema legado tem seus contras também, né? Esperamos que em 2021 as pessoas larguem o VB de vez. Todo mundo migre para React, é isso, Rosins?
Claro, com SQL agora vai bombar.
Todo mundo React,
pro React. É sério mesmo que o React vai ter suporte a SQL?
Sim. Eles lançaram o vídeo agora. A equipe do React mostrando.
Que eu pensei que era zoeira, pô.
Eu também tava achando que era zoeira, né, Rosins?
Tem um nome bonito para isso agora, né? Server-side render. Aí o React botou, e uma das features dele é ter ele conectar direto no SQL. Eu disse assim, ó, eu tenho experiência com PHP, agora tirando a sacanagem. Né? Se ele não estruturar muito bem como se deve trabalhar com isso aí, cara, vai virar um inferno que nem era o PHP 4. Com HTML dentro do banco de dados, fazer um tabelão blob lá do MySQL. Só botava um SQL buscando a página, if, página tal, SQL, papapá, buscar o SQL do banco de dados e ele renderizava. Cara, vai virar um caos, porque o PHP virou caos porque cada um fazia do seu jeito.
Mas sabe que pensando como tecnologia, é interessante que ocorra esse caos e a sua utilização em massa, porque a tendência é que a tecnologia amadureça. O PHP hoje, ele está super maduro, assim, é...
Sim.
É uma, e a gente viu muito bem, cara, eu trabalhei com PHP desde o começo da vida de dev, e assim, eu vi muita porcaria, cara, não vou mentir, assim, era muita coisa ruim. E da mesma maneira que eu já vi projeto em Java horrível também, sabe? E assim, é culpa do desenvolvedor, é culpa da empresa? Cara, talvez não tenha nem culpado na história, tipo, aquela coisa de, pá, eu preciso um negócio num prazo apertado, o desenvolvedor precisa entregar, e tu vai, sabe, somando vários fatores, quando vê o teu resultado, é um código que tu não consegue dar manutenção. Se tu chegar num ponto que o teu código tu sofre para dar manutenção, cara, fortes indícios que tá na hora de tu repensar, ou migra para algo diferente, ou... Porque, cara, eu tava num projeto com PHP, com Cake PHP, e o pessoal não sabia o que tava fazendo. Era uma agência que fez um projeto com o pessoal de uma empresa.
E o nome é agência, né? Agência
com... Ah, cara, eu não vou falar porque tem agência aqui, a gente tenta manter uma qualidade nos projetos, né? Cara, eu não vou falar mal de todo mundo.
Eu tenho que lembrar as pessoas assim, ó, a minha experiência com agência... É de 2003 a 2009. Ou seja, fazem 11 anos que eu não mexo com a agência. Sabe? Eu fui fazer outras coisas. Então, para mim, tudo que envolve a agência, eu fujo.
Caraca, não, mas eu tô brincando, mas tem muito... Assim, eu já vi muito projeto lixo de agência, cara. Mas é aí verdade. Eu vou
te uma coisa assim, ó. Vale a pena uma agência investir em arquitetura e não sei o quê? Cara, não é o foco deles.
Se não é o foco, abandona o mercado, cara. Na moral, eu tenho essa opinião que é assim. Tu quer, a agência, o problema da agência é que ela quer fazer tudo. Tá? E fazer tudo com o máximo de lucro em cima e pagando pouco para quem faz. Essa é a máxima das maioria das agências. Não vamos dizer que não. Aí, então, se tu não quer ser especialista naquilo, tu não quer fazer um negócio bem feito, por que que tu se enfia? Né? Porque a maioria das agências, eu conheço agências grandes, que eles querem abraçar tudo. E aí tu vai ver, eles não conseguem, porque não tem especialista. E o clima dentro de agência geralmente é muito ruim. É muito pesado.
Eu já trabalhei em agência e já vi coisas assim sérias, sacou? Tipo, de chefe ligar pro cara, pro meu amigo no final de semana e xingar ele todo e ele chorar, sacou? Nessa pegada aí.
É, cara, tipo, eu já vi também, assim, eu nunca trabalhei como colaborador diretamente com a agência, né? Mas eu já, assim, peguei N projetos, projetos inclusive que a agência não conseguiu mais dar conta, e aí eu entrei em ação, sabe? E, tipo, é bem complexo. Esse projeto que eu peguei com o Cake, assim, para ter uma ideia, eles não sabiam como funciona a arquitetura do framework. Então, eles precisavam de um CMS para o site e um endpoint de API. O que a gente pensa, né? Por exemplo, se tu já mexer com Laravel, com qualquer outro, tu cria as rotas ali para o que tu precisa, né? Tipo, tu resolve numa arquitetura só, né? Não é nada muito complexo. O pessoal criou vários, pegou a pasta do framework e copiou e colou dentro do projeto várias vezes para cada tipo de ação, e o que conectava eles era o banco de dados. Então, eram, digamos assim, três instâncias, três, quatro, né, daquele framework consumindo o mesmo banco, dentro de um diretório só, sabe? E o que separava eles eram os diretórios do Apache. Então, tipo, cara, assim, explicando talvez não fique tão bizarro, mas quando tu vê, assim, é muito difícil de tu se achar lá dentro, porque tu imagina que, pá, tem que tal coisa, vai estar lá, e aí num momento algum espertinho pensou, pá, então se eu aqui no CMS importar a parte da aplicação que está na API, importe com PHP mesmo, né, um require da vida. Tipo, eu não preciso duplicar o código, eu posso só dar um require aqui, tipo... Então, eu não tô julgando ninguém, sabe? Só tô dizendo que, tipo, acaba se transformando num negócio meio complexo, né? Meio difícil de manutenção.
É isso, eu acho que eles poderiam, se não sabe fazer a coisa, terceiriza, né? Poderia terceirizar, sei lá, lançar isso para uma fábrica de software, enfim. Porque aí você tira isso da sua... você tira isso de você e foca no que realmente você sabe fazer, que geralmente, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de marketing, né, marketing e relacionamento, que era uma agência, inclusive, e aí nessa empresa a gente tinha vários contratos com, por exemplo, pizzaria, não sei o que e tal, que a gente fazia, a gente tinha um CRP lá dentro, que a gente fazia o quê? A gente pegava o cadastro dessa galera e criava uma fidelização, né, então tipo assim, desculpa, no final do mês a gente sabia quem foi que comprou mais, pô, essa pessoa comprou mais, manda, sei lá, um vinho pra ela, né, quando é uma empresa assim, tipo, Pão de Açúcar, por exemplo, e por aí vai, né, então o forte da gente lá, na verdade, não era nem linguagem de programação, e sim banco de dados. Então, por quê? Porque toda a vida da agência estava no banco de dados. Tanto é que a gente tinha um setor de DBA que tinha mais DBA do que dev, né? Eu era um dos devs lá dentro, mas o setor lá tinha bastante DBA. E eu acabei... E assim, eu não achei ruim para mim, nesse sentido, porque eu acabei adquirindo uma experiência muito grande com SQL, né? Uhum. Com banco de dados. Então, eu fiz muitas queries, eu aprendi a fazer muitas queries, fiz muitas coisas legais. Então, para mim, foi muito bom ter trabalhado em agência. Mas, pelo menos comigo, o clima nunca foi ruim. Tipo... Eu já deixo claro quem eu sou quando eu entro na empresa e quais são os limites que o meu chefe pode ter sobre mim, assim como eu também posso ter sobre ele. Então, se ocorrer uma coisa assim, de um chefe meu xingar, cara, eu peço as contas no mesmo dia e saio, entendeu? Porque além de. Porque tem que ter respeito, né? Então, assim, eu não tô trabalhando só pelo dinheiro. Eu tô trabalhando por toda uma rede que tem ali dentro. E uma das redes é fazer amizade, fazer network, interagir com as pessoas, comunicação, ganhar experiência de vida, ganhar experiência profissional e etc. Então, se chega em um nível desse, num estado desse, ou não tá bom para mim ou não tá bom para ele. Então, é melhor que a gente, para não chegar em um estado pior, é que a gente desvincule, né? Ou seja, corte os laços. Então, eu prefiro saber assim.
Mas isso é uma questão que eu acho interessante. Assim, esse tempo, nós tava lá no Taverna e tal, discutindo. Cara, às vezes, até o pessoal ficou meio brabo comigo quando eu falei, que eu disse assim, cara, hoje, 90% das pessoas que entram em tecnologia não tem um perfil. O perfil de tecnologia tem que ser que nem o do Marcos, assim. Cara, tu chega, olha pro cara e tá assim, ó, eu faço tal coisa, até tal limite. Passou disso, eu tô fora. O problema é o seguinte, o cara chega e grita na primeira vez. O cara vai lá e aceita. O cara, na segunda, ele vai gritar mais alto. Cara, se tu não peitar, e não é peitar, quando eu digo peitar, não, tu não vai sair na porrada com o cara. Vai chegar pro cara e dizer assim, olha, velho, segura a onda aí que comigo não é assim que funciona. E virar as costas e ir embora, não, o pessoal fica, vamos dizer, só tendo esperança. Cara, se na primeira vez te trataram assim, e tu não te sentiu bem com aquilo, cara, tu vira as costas e vai embora, procura outro lugar, até mesmo porque, felizmente, na nossa área, hoje está sobrando vaga. Né? A maioria do pessoal consegue vaga fácil, né? Ou mente que consegue. Né?
Então, será que 2021 vai ter muito mais vagas para devs?
Olha, pelo jeito que vai morrer todo mundo de Covid, né? Acho que...
Caraca!
Vai que só praga a palavra.
Emprego assim, do jeito que o povo tá se cuidando.
É, desenvolvedor não vai morrer de Covid, pô. A gente nem sai de casa, como é que não vai morrer de Covid, poxa?
Que as empresas são burra, nos trancaram em casa, velho. Não, tu não sai, filho. Vai pra casa.
Mas acho que o pessoal que trabalha em banco ali, sabe, de linguagem mais antiga ali, cara, eles estão trancados numa zoninha de isolamento, assim, né? Tem vidro tudo que é lado, entregam comida, assim, não sai nem pra ir de banheiro.
Chuta a comida, assim, por baixo da porta. É.
Vem com aquelas roupas, sabe, né? Tá ligado? Do Breaking Bad lá, assim.
Não, vocês assistiram o primeiro ou o segundo X-Men? Acho que o segundo, que o Magneto estava preso numa... toda uma prisão toda de vidro, porque Magneto tem aqueles poderes de manipular os metais, né? E é mais ou menos isso, tipo, ele tá todo isolado embaixo da terra, assim, tipo, nos negócios de vidro, assim, tipo, tudo... Eu imagino assim, então, o pessoal...
É a vida do programador hoje.
Mas falando nisso, eu acho que 2021 ele vai intensificar essa questão do trabalho remoto, né? Eu acho que as empresas estão entendendo... Porque realmente, assim, para a empresa, cara, tem que ser um pouco teimoso para insistir no trabalho presencial, vamos ser bem sinceros, para a questão de desenvolvimento. Existem, sim, situações que são ainda mais confortáveis para serem resolvidas presencialmente. Da mesma maneira que se a gente estivesse conversando presencialmente, talvez a conversa fluísse até melhor, porque a gente está com... Mas para trabalho, as coisas funcionam super bem. Né? Tendo ferramentas de comunicação, eu acho que o Teams talvez em 2021 fique melhor, que está meio instável, bugado pra caramba. E aí, assim, eu acho que as empresas vão intensificar isso. Também, eu acho que está vindo a 5G, como o Matheus está insistindo aqui, na tecnologia. Eu acho que talvez a 5G ajude, inclusive, na conexão, porque... Uma das coisas que mais aconteceram é tu tá numa reunião e, pá, minha conexão tá ruim. O Matheus mesmo que tá pipocando, e aí, tipo, minha conexão não funciona. Talvez com uma conexão mais rápida e sem cabos, né? O interessante do 5G é que sem cabos, né? Tipo, tu, lá em Dr. Ricardo, que é lá no fim do mundo, talvez...
Não pega 5G. Nem 4G ainda, imagina o 5 quando vier.
Aí quebra todo o meu argumento, Matheus.
Tá lançando o 10G lá, tá chegando o 5 aqui pra nós.
E é 5G mesmo dessa vez? Ou é aqueles 4.5?
Que não... não, é 5. Não, é que agora mudou. Agora mudou, entendeu?
Eles vão subindo. Eles vão subindo. 4.6, 4.7, 4.8. 4.8,5. Até chegar no 5.
Ah, é que agora a pegada do 5G, ela é diferente do que era o 4G e o 3G, sabe? Tipo, não é só a conexão, enfim, tem toda uma outra jogada a mais.
Quer então, explicar não... a jogada para nós, Matheus?
Não tô afim, não.
Uma coisa, se tu tomar a vacina e usar 5G, tu vira o Godzilla.
É, eu ia dizer isso. A gente vai ter 5G se o...
Cara, é, não toma vacina não, pô.
Vira lagarto.
É, não toma não.
É, se o pessoal parar de derrubar as torres, que a gente vai ter 5G, né?
Será que então para 2021 a tendência é todo mundo virar bicho, é isso?
Aí vai ter o novo lançamento do Godzilla no cinema e vai todo mundo transformado em jacaré a ver o Godzilla.
Então a Índia tá certa, entendeu? A Índia tá certa, né? Porque eles acreditam que quando morre você vira um animal, né?
Então, não, o detalhe é que a gente não vai morrer, né?
Está ainda tudo vivo, cara. Ligado.
É mais pra frente ainda, porque não precisa nem morrer, cara. Já se transforma.
Interligado, você
era bizarro.
Não, isso aí, os negócios. É, cara, nem vamos entrar, acho, nesse segmento aí, porque aí sim, não precisa nem fazer piada, porque a piada vem pronta, né, cara, tipo, as bobagens.
Até engatando aqui, Regis, eu acho que em 2021, principalmente com a LGPD e fuliagem, vai ter um combate maior essa questão das fake news, né? Pelo menos eu espero que tenha alguma coisa que, sei lá, dê uma freada um pouquinho, porque tá muito insano o negócio, tá muito louco.
Será que... Mas acho que talvez as próprias empresas vão intensificar mais o trabalho atrás das fake news, né? O que vocês acham?
Eu acho que por parte do governo não... eu acho que por parte da empresa, sim, cara.
É porque o governo se sustenta disso, né?
É, eu ia dizer, porque se fosse depender do governo...
Ele se sustenta disso, né? Os caras... É aquela coisa, né? O Bolsonaro, ele quer que fale dele, né? Então, você tem que circular isso. Ele fala besteira. Eu acredito que ele seja burro pra caralho mesmo, mas pô, ele fala besteira, mas na intenção de que você não perca ele de vista, sabe? Então, tipo...
E desvia o foco, né? Vamos convenhamos também, porque pode ver que quando surge um negócio meio bizarro, assim, mais pesado, surge alguma fake news... surge qualquer bobagem, assim, porque falou que nós vamos lá para Marte, se não, sei lá, qualquer coisa bem absurda, assim, né? Porque se ele for, cara, é tipo assim, é complicado. Aqui a gente sabe que a gente fala de política, fiquem à vontade, tá? Aqui no Opencast a gente tem um posicionamento bem claro, assim, né? A gente...
Comunista esquerdalha.
É, tudo só o Matheus que é mais contido, assim.
De vagabundo! Não, cara, olha só, é que é bizarro, velho. Não tem como não falar de uma parada assim. É bizarro, velho.
É muito bizarro mesmo.
Isso tomou conta.
Interessante que o Bolsonaro é tipo o Nirvana da política, porque tipo, uniu toda a galera contra, porque tipo, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Cara,
são níveis assim, cara. Cara, em 1800 os caras brigavam por isso, cara. E ele voltou uma briga de 1800, velho. É 300 anos.
Ele conseguiu burlar a lei da física, né? Ele conseguiu voltar o tempo.
Cara, é um absurdo, assim, não... Cara, e se tu tivesse, assim, ó, um lado absurdo, mas se tu tivesse vendo algum resultado, cara, seja em qualquer parte, cara, assim, ó, até naquelas merdas que ele prometia, tipo, de armar o Brasil, que pelo menos o Brasil tivesse, sei lá, comprando uns fuzil novo, né? Mas não, velho.
Nem seringa não conseguem, caramba. Nem seringa. Será que em 2021 a gente vai conseguir as seringas para fazer a vacinação?
O mundo inteiro tá procurando seringa. Lógico que vai acabar a seringa.
Eu tenho um amigo que mora na Itália e diz que lá já tá começando a medicar, né?
Sim, o pessoal do Reino Unido já tá indo pra segunda dose.
Eles aprovaram a segunda vacina no Reino Unido, né? E eles mudaram esse negócio da segunda dose, né? Porque o ideal seria tomar uma dose e depois, 21 dias depois, tomar a segunda. Mas eles vão vacinar toda a população antes e depois, se der, vai fazer a segunda dose. Tipo, vai devagarinho, entendeu? Dá a primeira, vê o que dá e depois dá a segunda.
Pra segunda dose, é isso que importa.
Isso. Nós não temos nem pra seringa, então quem dirá pra primeira?
Cara, daqui a pouco vai voltar. Já que a ideia é voltar pro passado... tá ligado que o índio, ele, na, ele usava um, tipo, eu não sei se vocês já viram, tem uns índios na Amazônia que eles usam, que eles pegam o veneno do sapo e eles fazem tipo uma agulha de, de uns gravetos lá, não lembro agora de cabeça, e se injetam, cara, tipo, pra... Enfim, né? É, eu não lembro agora de cabeça, hein? Uma que tem... Depende, né? Tipo, tu usa o veneno de um sapo pra, na flecha, que daí esse é pra matar, e aí tu também tem como se aplicar certas coisas. Daqui a pouco a gente, como tá voltando...
Eu te pergunto aqui, quase como... O vídeo chegou descobriu que o mesmo sapo que ele usava pra matar, ele chegou, ele disse, isso aqui dá barato.
É, ah, é, isso aí.
O ser humano é um bicho desgraçado, né? Ele vai e você... Ah, vou dar uma lambida nesse sapo aqui.
Eu descobri que tinha uma tribo indígena aí que... Quando, assim, vai parecer machista, mas é realmente é o que eles pregavam, eles pregam assim, né? Que quando o moleque lá tá virando homem, mesmo, de verdade, ele pega a mão do menino e coloca assim em um formigueiro, sacou? De umas formigas aí que é cheio de veneno e tal. E aí o cara, a criança, ela é toda picada, né? Mas aquele veneno serve pra futuramente não dar um problema aí, eu esqueci até o que é. É, protege contra algumas...
O bom, Marcos, é que eu e tu, assim, a gente lembrou dos negócios bem diferentes, mas a gente não sabe explicar direito, né? Tipo, mas eu sei, eu já vi isso aí também das formigas.
Eu boto de uma... Já faz muito tempo que eu vi essa história, cara.
Aham. Uhum. Não, o bom, assim, sinal que a gente sabe de uns negócios diferentes, mas agora é que explicado... O River tá louco, acho, pra explicar isso aí, porque ele tá mandando no chat aqui, chamar ele pra...
Famosa vacina, assim, do sapo na região norte.
Cara, será que uma tendência, fugindo um pouco da tecnologia, cara, tendência para 2021, será que a gente vai respeitar mais o meio ambiente aí? Nós teremos, talvez, políticas melhores?
A gente precisa, cara. Não é nem se a gente quer, a gente precisa respeitar mais o meio ambiente. Esse é o ponto, entendeu?
Mas sendo uma retrospectiva de 2020, cara, eu acho que... Você viu o que aconteceu com o Amazonas, né? Você viu que a Alemanha queria injetar dinheiro e o governo Bolsonaro não permitiu, vendendo aí as empresas por bacatela aí para os Estados Unidos, enfim.
Eu não
a gente
sou
só está se lascando.
Eu acho que em 10, 15 anos a Amazônia vai ser internacionalizada.
Diz que tem uma parte dos Estados Unidos que dá para você ver.
Sobrar, né? Se continuar assim.
É, eu acho que a parada vai ser por aí.
Desculpa, Marcos, pode falar.
Não, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos já faz muito tempo, e ele fala que lá, ele tá dizendo que lá que o pessoal fala, né, que diz que tem uma parte dos Estados Unidos que dá pra ver Amazonas, e a Amazônia diz que, e o pessoal fala que são deles, né, tipo, eles consideram deles, né.
É, o Jeff Bezos, sendo estadunidense, Jeff Bezos já tá pensando lá na frente, né. O Jeff Bezos já tem a Amazon dele, o que que é?
Puta merda.
Essa foi boa, essa foi boa.
Não, mas falando sério, teve uma briga pelo domínio .amazon. Porque, obviamente, a empresa queria o domínio para ela e as entidades ligadas à Amazônia, elas não gostariam que isso acontecesse, porque, eventualmente, se tu precisa... Sabe, tem interesse tipo de ONG... Até mesmo, não necessariamente para pedir dinheiro, mas para mostrar os trabalhos que estão sendo feitos. É interessante tu ter um domínio que ligue, né, isso, e aí estava numa briga, né?
Pra... Então, a Amazônia, assim como é a Antártica. Antártica é cerveja.
Pode chamar dos dois jeitos. Os dois jeitos são reconhecidos. Então, tá.
Uhum. Quer transformar a Amazônia em algo parecido, só que seria a Antártida Verde. Se vai colar, não sei. Se vai dar certo, também não sei. Sou a favor, não... Cara, pior do que tá, não fica, como diria nosso querido Tiririca, tá?
Não, cara, esse quando ele falou isso, né, a gente... Isso,
quando eu falo isso, eu falo pensando
únicamente
no ambiente, na natureza, né? Na não falando em parte política, em parte financeira e essas coisas, eu me refiro só à parte parte ambiental, provavelmente vai ser bom. E bota uns caciques com grana, com umas armas atômicas na mão, né? Os caras não mexem. Não mexe, ninguém vai mexer. Né? Mas, cara, aí tem a parte da cultura, tem esse respeito. Aí tem N problemas que pode causar, né, essa internacionalização. Mas eu acho que vai acabar acontecendo, cara. E se o Brasil não se endireitar...
Eu não sei como é que vai ser, não, viu? Eu não sabia. Esse ano eu tive muita vontade de sair daqui, não vou mentir, cara. Muita vontade mesmo.
Não vou mentir também, cara.
Não. Se eu tivesse uma oportunidade, cara...
Quero até esse 2021 aí, ó, já tem novidades, eu vou estar intensificando meu inglês.
é importante.
Porque, eu curto, assim, morar aqui, a gente, é o nosso lugar, né, não adianta, são as nossas raízes, mas são coisas complicadas, assim, minimamente complicadas. Porque a tua moeda sendo desvalorizada, e isso impacta um monte de coisa, né? Não é só comprar eletrônico, não é só isso.
Comida.
Comida, principalmente, né, cara? Tipo, o que tu antes tu fazia com o que tu ganhava, hoje em dia tu não consegue mais fazer porque não.
O
teu ganho não está acompanhando.
Nem o próprio trigo, né?
E aí.
Não é importado.
Já falando dessa parte de economia, velho, você vê que, fugindo um pouco do assunto aqui do dólar, mas entrando em um assunto mais peculiar, eu não sei aí na cidade de vocês, mas eu acredito que todo o Brasil, né? Mas você percebe que existe uma discrepância entre aluguel, né? Não sei se vocês moram de aluguel hoje. Mas, tipo assim, hoje os proprietários das casas, eles aumentam os aluguéis pela cabeça dele, né? Muita gente aumenta. Tipo, sei lá, você mora em um lugar que aí botou um metrô ali, tá passando um metrô ali, e o cara fala, porra, não, aqui valorizou, tá com o metrô, vou aumentar aí uns 200, 300 conto. Né? Então isso gera uma desvalorização na economia, porque da feita que ele aumenta o aluguel, você tem que pedir um aumento ao seu chefe para você se manter na casa. Da feita que você pede um aumento ao seu chefe para você se manter na casa, o seu chefe vai ter que aumentar o produto que ele vende. Isso cai sobre o cliente que tá comprando. Então fica nesse ciclo vicioso, né? E aí você entra com a questão do dólar, que é muito complicada, porque o dólar alto, ele implica em vários quesitos, como você falou. Um deles é a compra de eletrônico, outro deles é a compra de alimentação, outro deles é a educação, que também influencia, né? Então, você quer ter... Hoje, eu não sei se vocês têm filho, né? Eu não tenho, mas assim, o que eu vejo o pessoal mais reclamando é que escola pública não presta e vai colocar em uma escola particular, tal, mais do que o valor do salário. Né? Então... É complicado, e aí você tem várias influências, né? Mas a ideia do dólar aumentar, uma das ideias, né? É que você gire, é que você consiga girar o... É que você consiga comprar aqui dentro do Brasil, você não compra lá fora, e o comércio aqui, ele passa a girar de forma, né, melhor. Porque aí você, se você for comprar lá fora, sei lá, o dólar alto, ainda tem imposto, então, será que compensa mesmo? Será que compensa você dar, sei lá, 7 mil... Eu nem sei quanto é que tá um MacBook, mas digamos que esteja 2 mil euros, sei lá, 2 mil dólares. Será que vale a pena você comprar um MacBook de 2 mil dólares ou você comprar aqui no Brasil e parcelar? Se você contar com imposto, com IOF, com tudo.
O bom é não comprar, que tu economiza mais, já diria o...
Júlio.
Sabe? Boa. Não, mas é bem complicado. Mas vamos, pra gente não terminar aqui tão na bad, né? Vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar de coisa boa.
Não vai ter JavaScript na parada.
Eu vou falar do Deno, cara. O que vocês acham que vai acontecer com o Deno em 2021?
Nada. Mesma coisa que 2020. Nada.
Cara, pode ser sincero, eu nunca abri o site do Deno.
Não, já abri. A documentação é legal.
Eu não abri.
A documentação é legal.
Porque, cara, assim, ó, até entrando, voltando pro assunto geral, eu sou muito daquela coisa assim, ó, cara, eu tô estudando o que tá resolvendo meus problemas, né? Então, cara, o Deno, cara, não vai entrar na minha linha de pensamento daí uns 10 anos, até um projeto grande aparecer e tal, porque, cara, não vale a pena pra, a não ser, lógico, que tu seja um curioso, que tu seja, aí é outros 500, né? Aí tu tem várias formas de investir teu conhecimento, eu digo assim, ó, na prática, estudar Deno vai mudar a tua vida? Não. Então, eu não estudo, eu nunca nem abri. Eu só sei que é um É um Node feito em TypeScript. Meu conhecimento do demo.
É uma mistura, né?
Começa errado quando a maior. Começa errado quando a maior referência do Deno no Brasil é o cara Pokémon. Que faz piada em cima do Deno, né?
Pokémon, é.
Aí eu não sei o que dizer, cara.
O Pokémon,
cara,
pode dizer assim, ó, agora quando o Pokémon comprou um carro importado dele, vai, ó, vamos para as polêmicas, tirar uma foto e dizer assim, ó, foi o Deno que me deu.
Deno Sport Club. É a verdadeira que me
deu. Cara, será que 2021 vai ter menos treta de dev no Twitter, cara?
Não. Não. Isso aí é a coisa que mais tem no Twitter, cara. Tem um Twitter lá. Bom, o Red sabe de quem eu tô falando, né? Esse aí vai permanecer por um bom tempo, né?
Os indiretos.
Cara, já tiveram aqui também, né? Olha só.
Não, tem uns caras no Twitter, velho, que são muito sem noção, sacou?
É que eu acho, minha opinião, tá? Assim, por exemplo, eu acompanho o Marcos no Twitter, né? Eu acompanho o Hanzinza também. O Matheus não passa nada. Mas eu acompanho a galera, assim, mas é tipo, tá, tu comenta tipo, coisas interessantes, coisas que, quando são polêmicas com fundamento, digamos assim, porque estão relacionadas ao nosso dia a dia de desenvolvedor, de profissional e tudo mais. O problema é que eu acho que com o advento de TikTok, com perfis de humor, se criou também muito perfil de bait dentro da nossa área, sabe? Sim. Que é aqueles que querem crescer em números a qualquer custo e aí lançam aquela, tipo, aquelas piada, não é nem piada, na verdade, é tipo assim, é cutucadas, como acho que tinha uma vez cutucadas no Facebook, né?
É, cutucadas.
E aí são cutucadas e aí, tipo, é aquela, tu tá dando tiro e aí tu acerta em alguns, e aqueles alguns se incomodam, né? O ideal seria que a gente não se incomodasse, só que às vezes tem uns absurdos que tu, pô, se tu, porque tem os dois trabalhos, a pessoa sempre se defende, pode ver que as pessoas que fazem isso sempre se defendem que, eu só tô plantando aqui para ver quem que vai ficar estressado. Só que às vezes tá disseminando informação errada. Sim. Tá disseminando coisa que não agrega, de fato.
Voltamos para as fake news.
E aí, praticamente fake news. É que não chega a ser uma notícia, né? O que eu tô me referindo aqui, né? São aquelas cutucadas, tipo, pô, não sei o quê. Daí o cara avisa, eu vou avisar a comunidade Linux, então vou falar que eu instalei o Ubuntu, só ficou travando, que não sei o quê. Aí tu diz, mas tu sabe que não é verdade. Uma pessoa coerente sabe que não é verdade. Tipo, tu pode ter problemas da mesma maneira que vai ter problema com outros sistemas operacionais.
Pode ser uma questão de hardware.
Cada vez que ele fala isso, eu boto embaixo assim, ó, que faz 6 meses que ainda não aprendeu a usar o Ubuntu. Comentando, cada vez que ele reclama, eu vou. Mas, cara, aí que tá. Eu faço isso de sacanagem. O cara já veio me xingar uma vez, depois me deixou.
Tá rolando essa treta mesmo, né?
De sacanagem, que eu tô sacaneando todo mundo, velho. Eu não.
Era tudo direcionado pro Ranzinhos aqui, os comentários.
Cara, exato, né? Foi tudo pensado, claro. Isso aqui. É script, aí, tá escrito no roteiro, poxa. É.
Aí o que eu faço? Cara, eu tô sempre fazendo isso. Só que o pessoal, às vezes, pega um ar e começa a xingar. Depois, sinceramente, 90%... Eu nunca ninguém me xingou. Eu tô tentando, mas ninguém me xinga. 99% das brigas é assim. Tal coisa não presta. Cara, foda-se, velho. Liga pro Linus e reclama pra ele. Não vem.
Duvido ele fazer isso. Eu duvido.
Cara, Linus grosso pra caramba. Aí entra um ponto assim, ó. Quando o cara é famoso e é grande, ele fala a barbaridade que ele quiser. Ninguém abre o pio. Quando o cara é... quem tá... Vai a ofender, acha que é maior e que acha que pode crescer nas custas, aí o cara vira macho, chama a galerinha, vamos xingar ele! E bababá. É isso que eu fico puto. Cara, quer xingar? Cara, eu já vi o seguinte, vamos dar gente que eu respeito, que eu gosto. O maluco lá, do Linux lá, mora no
exterior. Qual maluco?
O da cerveja, que tem o canal que toma cerveja. Puta, esqueci o nome do cara.
O Linux Tip lá, o Jefferson.
É, esse mesmo. Eu já vi gente elogiando algo que ele falou e xingando algo que a mesmo assunto. Ele xingou um cara que ele não conhece, que é pequeno, e elogiou ele por ele ter falado a mesma coisa. Né? Sim, então, sim. É uma coisa só. É tudo meio
que tem
algo network, sabe? Vamos fazer network. Eu acho que o desenvolvimento
não, tem,
a isso, área, isso, a série tem.
Eu não gosto de paparicagem, cara. Eu acho que por isso que eu não cresço muito essa coisa.
É, mas isso tem, isso de, da questão de... Uma vez eu e o Matheus comentamos sobre isso também. Eu não lembro mais o que, que era. Que tinha, tinha algo parecido, né? Que
sobre
dependendo, post, dependendo do perfil, os ânimos são diferentes. Mas o que eu falo, assim, de não agregar, às vezes, não é todo mundo perder o humor. Tanto que a gente está falando um monte de bobagem aqui também. Sim. Mas é tudo assim, porque às vezes o problema é que quando tu só quer crescer em cima de notícia, de sei lá, de bait mesmo, né, de coisa exagerada, é que tu dissemina desinformação. Por exemplo, tu vai disseminar para um monte de gente que, pá, cara, não dá para instalar o Ubuntu. Mas tu sabe, uma pessoa coerente sabe que dá para instalar. Tu pode ter um problema, pode. Isso é normal, é qualquer coisa. É software, né, cara? Hardware, um monte de coisa. Pode acontecer. Não é verdade que não dá para instalar, sabe? É mentira, na verdade. É mentira. Tipo, só que daí dissemina para uma galera, pessoal, é verdade mesmo. E aí, é um exemplo do Ubuntu, né? Pode ser qualquer outra coisa. E nós aqui, como um podcast que é uma comunidade já, né? A gente está muito relacionado com software livre e open source. E a gente vê muitas vantagens nisso. Isso incomoda um pouco, porque a gente vê que o software livre ele é uma ferramenta para a tua liberdade. Tá? Tanto...
Mas tem muita gente que confunde, né? Eu já vi... Tem um Geolinux, né? Que é um canal que eu sigo. Eu gosto dele pra caramba. E eu tava seguindo... Eu sigo o Instagram dele. E ele fez uma thread dizendo assim, alguns softwares livres. Aí ele postou lá. Aí teve uns comentários de uns caras dizendo assim, ah, graças ao software livre, eu deito... com minha cabeça no travesseiro, sabendo que não estou pirateando. Aí eu comentei embaixo, poxa, software livre não quer dizer que é de graça. Sacou? Então, tipo, a galera confunde muito isso.
Mas o que eu gosto do software livre, assim, no geral, tá? Sem entrar muito nos méritos de pode ser pago, pode ser gratuito, é a liberdade e é a disponibilidade, cara. Porque, sim, assim, vamos lá, certas decisões formam caráter, cara, na minha opinião. Quando tu decide instruir, inclusive, quem está perto de ti a não usar o Windows pirata, né, quando já tem um certo conhecimento, e usar um sistema operacional que está ali, que é de graça, que faz praticamente que a, faz mesma a mesma coisa. Coisa, né? Cara,
até melhor.
Isso só alguns, sabe, contribui com o teu crescimento, contribui com a tua valorização das coisas, porque aí, quando tu vira desenvolvedor, tu entende que, tipo... Tu quer que as pessoas valorizem os teus produtos. Tu não quer que o cliente te dê um cano, sabe? Não quer que o cliente suma.
Sim, sim. Você se coloca no lugar dos outros, né?
E aí, quando tu compra a licença do Windows, tu compra com gosto, entendeu? Não é questão de ser anti-Windows como se fosse também uma coisa alienígena, uma coisa do mal, uma coisa... Ah, não, é que a gente tem uma realidade no Brasil, né? Que a gente tem que ser... Inclusive, esses dias a gente estava acompanhando ali no Twitter... de um rapaz que não tinha nem computador para aprender a desenvolver. Então, a gente tem uma realidade no Brasil em que comprar uma licença do Windows é um luxo. Vamos ser bem, bem honestos.
É celular? É R$1.500 para uma licença? Olha lá no site da Microsoft.
E aí tu baixa o Ubuntu, cara. Eu não consigo entender por que que tu direciona esse ódio, essas críticas em algo que está lá para te ajudar. Pode não ser perfeito, né, Marcos? Pode ser, com certeza, sim, vai ter coisas que não vão funcionar. Eu falo pro Marcos, porque eu sei que a gente conversou um tempo atrás que porque ele estava usando o Windows também. E tem coisas que não vão funcionar. Tem, cara, ele.
Eu ainda uso para jogar, pô.
É. Então, só que são pontos assim que vale a reflexão, né? Tipo, cara, eu vou usar, enquanto eu não tenho condições, eu vou usar isso aqui. E eu vou usar de cara limpa, digamos assim. Eu acho que é um. Eu não sei se passei para vocês, mas é um sentimento, não é necessariamente um... não é querer ser mesquinho de não... Ah, nossa, eu não quero comprar licença porque não quero gastar dinheiro, porque eu acho que a Microsoft não merece. Né? Não, é que assim, talvez eu não tenha esse dinheiro e eu possa
investir
outra coisa.
Até para complementar, Regis, só para dar a informação correta aqui, O Windows 10 Pro tá custando R$1.600 e o Home tá R$1.100.
E quanto que custa o Ubuntu?
Só pra gente fazer uma comparação, tem umas notícias que ano que vem o salário mínimo vai ser R$1.100, né? Pô, tu tem que gastar um salário mínimo pra comprar a licença de um sistema operacional.
Não dá. Poxa. Você tem que gastar um salário mínimo e mais algum dinheiro, e parcela o resto e no próximo mês você termina de pagar. Tem dois pontos aí, cara, que você falou sobre tretas, né? Que gostaria de comentar o seguinte. Quem acompanha meu histórico sabe que eu comecei a aprender a linguagem Go em 2017. Né? Eu trabalho com Linux, na verdade, assim, eu uso Linux desde 2006. Porque eu consigo lembrar dessa data. Foi marcante para mim porque quando eu conheci Linux, exatamente quando eu conheci, foi quando eu ainda estava no colegial e eu fui buscar uma namorada minha na escola. E aí eu tava navegando pela internet, me bati com o Fedora, né, que eu gosto pra caramba. E aí eu tive aquele impacto de querer baixar, de querer instalar e tudo mais, mas eu tinha que sair, né? Então, assim, foi algo que ficou marcante pra mim, porque gerou aquela sensação de adrenalina e tudo mais pra poder baixar, instalar e etc. Então, eu conheço o Linux desde 2006, desenvolvimento, eu conheci o PHP, já falei isso aqui algumas vezes, desde 2008, né, que eu comecei a mexer com Blogspot, com coisas piratas mesmo, eu não gosto de falar, não gosto de comentar sobre isso, porque foi uma época bem dark, assim, né, hoje eu não uso mais nada pirata, né, mas antigamente eu usava coisas piratas e ainda compartilhava isso, e aí eu descobri que tinha um site que usava o WordPress, eu fui tentar instalar o WordPress, não consegui. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre o WordPress e descobri que ele utilizava uma linguagem chamada PHP. E a partir daí eu comecei a entender como é que o PHP funciona e tal. Então, profissionalmente falando, eu ganho dinheiro desde 2010 com programação. Então, de 2008 para 2010, fui estudando, e 2010 até o dia de hoje é ganhando dinheiro com programação. Comecei a estudar a linguagem Go em 2017 e esse ano, eu estou contando essa história para contar o que aconteceu esse ano. No mês passado, teve uma pessoa, não vou dizer quem foi, talvez o Hanziza sabe, porque já participou do Taverna. E essa pessoa chegou lá no Twitter e botou assim, dicas sobre Go, sobre a linguagem Go e tal. E colocou algumas dicas. E aí eu comentei na moral, tipo, fazendo uma crítica à linguagem para querer ver a melhora, porque eu gosto de Go. São duas linguagens que eu mais gosto, Go e Python. Quem me conhece sabe disso. E aí eu peguei e coloquei assim, poxa, a única coisa que está faltando em Go agora são as generics. Porque com as generics você consegue fazer um monte de coisa, que é interessante que tem outras linguagens de programação, né? Por exemplo, teoria dos conjuntos, né? O Python tem isso, o Ruby tem isso, etc. Tudo bem que lá como é o nome da porra?
Duck Nuke 3D.
Agora confundiu mais aí da cabeça.
Porra, esqueci. Duck Type, né? Que é, se você fala com um pato, se você anda com um pato, é um pato. Né? Então, assim, mas, cara, e aí a pessoa disse que eu sou hater de Go, tá ligado? Ela pegou e botou assim, o kickstart pro hater de Go é dizer que Go não tem generics. Porra, ela nem me conhece, porra. Nem sabe do meu histórico, não sabe nem se eu gosto ou não da linguagem, tá ligado? E, tipo, e aí começou, como essa pessoa ela é famosa, começou a gerar uma treta, tá ligado? Tipo, veio um bocado de gente que segue essa pessoa, começou a curtir o comentário dela e começou a comentar dizendo que eu era hater, tá ligado? Tipo, essa pessoa atribuiu um valor em mim que não existe.
É o que o Hanziza comentou, né?
Aí eu como assim, mano?
Não, cara, é complicado, mano. Cara, eu me afastei. O único motivo que eu me afastei foi exatamente essas coisinhas, assim. Ah, porque tal linguagem, tal coisa é melhor. Aí, tu não sabe se o cara tá 20 anos estudando o treco. E uma coisa que eu vejo é só, é pegar tecnologia como religião. Nem como religião. Sei lá, como algo que fosse teu. Ah, o tal linguagem não tem tal coisa. Ou tal linguagem tem e é ruim. Cara, é só uma característica, velho. Só. Tipo, JavaScript, para mim, tem a pior orientação a objeto que existe no mundo. Aquela coisa lá não é orientação a objeto nem aqui, nem na China. Botar classe na frente de função não transforma a coisa em nada. Cara, e eu trabalho com isso. Cara, hoje eu sou desenvolvedor Node. Sou pago para desenvolver em Node. Sou pago para desenvolver em JavaScript. Cara, mas não é por causa disso que eu vou dizer assim, ó, nossa, o JavaScript é bom em tudo. Não. Ele tem os problemas dele, tem, né? Um dia ainda vou conseguir convencer a todo mundo a TypeScript, matar o diabo do JavaScript puro, né? Porque lá tem orientação objeto.
Não, o TypeScript é legal, cara.
É legal, é legal. Às vezes eu acho que ele dá uma complicada em algumas coisas que deveriam ser simples. Mas eu gosto, eu uso o TypeScript no meu dia a dia.
Aí eu, né? E o pessoal tem isso e pega, e eles começam a te xingar, a brigar. Cara, eu acho que ninguém me xinga, porque o cara falou, ai, eu não gostei, eu bloqueio o cara. Por mim pode ser o Bill Gates ou a... Cara, eu realmente eu não conheço as pessoas da internet. Cara, eu não assisto ninguém, eu não... Né? Eu perdi a vontade exatamente por causa disso. Porque, cara, é sempre uma coisa, e dá as treta. Cara, e tecnologia é tecnologia, cara. Tecnologia só serve para uma coisa, para facilitar a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu estava vendo ontem, acho que foi, um programa da GNT, que é dos caras lá, que é tipo Saia Justa, só que de homem. Tá? E a história era sobre... Da toda a segunda. E a história era sobre a fotografia. Tá? E aí tinha o Emicida e tinha outro maluco lá, que eu não sei quem é o cara. O cara não é... Né? E tinha o Porchat, que é o burguesão, né? Então, ele contando que ele tinha foto... Imagina, o Porchat tem foto do ultrassom dele. Dele, quando, né? A minha filha, 15 anos, ele fez um ultrassom que era muito caro. Imagina, né? E o Emicida e esse outro cara, que os dois são do Movimento Negro, eles disseram assim, ó, cara, eu não tenho isso. A gente não teve isso. Porque não tinha acesso a tirar foto. Eu tenho uma foto da minha mãe que a gente achou muito, né? Então, e aí até foi o Emicida que disse, cara, hoje eu tiro 10 mil fotos da minha filha. Sempre que eu posso, eu tô tirando foto da minha filha para compensar o que eu não tive, né? Aí entraram numa história, assim, de que o Brasil tá mudando, que o racismo tá diminuindo. Eu até disse para minha mulher, não tá. O que tá mudando é o seguinte, a tecnologia ficou barata e agora até pobre pode tirar foto. Então, eu vou muito o cara tecnologia assim. Cara,
barateou, né?
É, barateou. Qualquer um tem celular. Por isso que tá, o Brasil não mudou em nada. O que aconteceu foi, tecnologia barateou, todo mundo tem acesso e meio que, entre aspas, igual, tá todo mundo igual. Né? Mas não é bem assim. Cara, e para mim, tecnologia, essencialmente, é isso. Cara, tecnologia serve para tá a vida do homem.
O Iver mandou um comentário muito bom.
Eu quero até comentar em cima do comentário do River, que é o seguinte, ele falou sobre tecnologia open source, né? É, que se for dar lá uma olhada no site como é o nome do site? Que do Free Software lá, dos caras que são ativistas e tal, você vê que eles falam sobre a liberdade de software, né? Que é para você poder baixar os códigos, para você poder estudar o código, para você ver tudo que aquilo foi implementado. Assim, eu sou meio crítico a isso, né? Nesse sentido, assim, software livre é bom? É ótimo, eu concordo. Mas, assim, até que ponto? Né? Porque, assim, não é porque você não pode modificar o Windows, instalar várias DE, sei lá, instalar um GNOME no Windows, instalar o KDE no Windows... significa que a Microsoft incorporou o código dela fechado ali e que ela vai simplesmente extrair todas as informações suas para vender para alguém ou vai hackear um projeto seu para... Enfim, né? Então, assim, eu acho que... Eu até falei isso hoje, não sei se eu tô aqui, eu tava na live que eu dei hoje, que eu falei o seguinte, eu acho que tem profissionais e profissionais, né? Então, tipo, sei lá, não faz o sentido o cara que trabalha com todo o software da Adobe migrar pro Linux. Se o ganha-pão dele... tá na Adobe. Por exemplo, o software da Apple, né, que é o macOS, eu não sei se ele é livre. Ele é livre? Acho que não. Mas eu não vejo ninguém criticando.
Não, não é.
Então, tipo...
Tem, eu não sei. Tem críticas. Vamos lá. Vamos entrar no... Eu, sempre que possível, eu dou preferência para software livre. GPL V2 ou GPL V3. É uma decisão minha... Por questão de transparência, porque eu acho que o código está ali, não que eu, em alguma vez, eu fui lá compilar o código também, né? Mas também tem a possibilidade de aprendizado, eu aprendi muito mexendo em projeto open source. aprendi pra caramba. Existem vários pontos ali, a gente pode até fazer um episódio sobre isso um dia, falando, né, desses prós e contras. Eu acho que é bem importante ter esse diálogo. Para empresas, o open source ele é bem mais interessante do que o software livre, porque software livre não quer, o open source não quer dizer que seja software livre, é bem importante lembrar. E o software livre, pra, mesmo que algumas pessoas digam que não é, o software livre é política, tá? É filosofia. Software livre é, sim, muito mais filosofia do que código em si, né? Na minha opinião, é muito... E tem tudo a ver com política, inclusive alinhamento à esquerda, que quando, aqui com a esquerda que a gente tem no Brasil, né? Principalmente, não vamos abrir para todo mundo, porque é diferente.
Comunista.
Tá? Tem gente que se dói para caramba por causa disso, mas são as características, aquela característica de contra o status quo da época, né? Quando Stallman, eu enxergo a importância do Stallman, mesmo que ele tenha ficado no locão, e eu acho que...
Cara, Stallman, quem fala mal do Stallman não sabe o que é, ó.
Ele andou fazendo umas
mudadas, mas, assim, aí, né? A gente tem que entender também que o Stallman ele virou um saco de pancada da galera do open source também. Uhum. Né? O pessoal direcionou muito ataque a ele, qualquer coisa, porque, vamos ser bem sinceros, para a empresa software livre não é tão interessante, porque... Cara, às vezes tu quer manter o segredo de alguma coisa ali, sim, o teu blob, né? Eu tô falando das grandes corporações, né? Tipo, os caras, o Google Chrome, por exemplo, cara, tem uns binários do Google que a gente não sabe nem direito o que tá fazendo ali, né? Então o open source, ele é bom, porque o open source tu pode abrir parte do código, abre parte, às vezes, nem tão relevante, que é o que a Microsoft costuma fazer, fica aqui puxando a orelha pra Microsoft, porque tirando os projetos que ela comprou... Mas o que ela geralmente abre, o código, são coisas que não são, assim, tipo, cruciais para o negócio, né? Só que ela fica com a imagem, nossa, lindíssima, a empresa que ama o open source, né? Então, é só para a gente dizer que não falo de Microsoft aqui. Mas é interessante. Ah, sobre a Apple. A Apple tem um glamour, cara. A Apple virou grife, vamos ser bem sinceros. Tá? Assim, a Apple é grife... Muitas pessoas que compram não compram pela necessidade em si, mas pela grife. Claro, tem uma qualidade no hardware, isso é inegável, tem um bom acabamento, mas tu tá pagando muito bem por aquilo. É o mínimo que tu espera. A gente não tá falando de um computador de R$1.000, a gente tá falando de um computador de R$10.000.
Mas bota aí mais R$4.000.
É, bota, né, eu tô chutando baixo. Hoje em dia, infelizmente, cara, hoje um computador bom da Apple para desenvolvimento, tu vai pagar na base 25, 26 mil.
Poxa. Né? Vender meu carro e ainda
com
meu...
Com 16 GB de RAM. Né? Com 16 GB de RAM e tal. E assim, cara, não podemos confundir as coisas. Tem qualidade, claro, mas tu tá pagando, tu não tá vindo... Ah,
não, mas tem uma questão, Tokiel, tem uma questão aí, pô. A Apple, ela fabrica um software para um número limitado de hardware, pô. Né? O Linux ele tem que se virar, pô, para implementar todos os processadores da AMD, todos os processadores da Intel.
Windows. Mesma coisa no Windows, no caso. Windows.
Exato. E aí, como é que fica? Ele estava injuriado esses dias, porque ele... não sei se vocês sabem, mas o Linux ele sempre usou o MacBook Air. E aí ele desinstalava o macOS e instalava uma distribuição Linux lá, que agora eu acho que ele está usando o Fedora. Ele ficou injuriado porque os novos Macs não estão dando para rodar com a M1, o Linux, né? Ele ficou meio chateado com isso e tudo mais. Então, assim, cara, é difícil, porque todo mundo sabe falar, o Windows é uma merda e o Linux é uma merda, mas a magia que esses caras fazem, pô. Os caras viram à noite, talvez, para entregar um software que funciona em praticamente todos os hardwares e todas as combinações. Você compra, sei lá, uma B450 com 3950, com 5950, tá lá, tá funcionando.
Né? Isso é muito importante, isso vale tanto, né, como a gente falou, tanto para o Windows quanto para o Linux, porque o Windows ele tem uma preocupação de... A Microsoft tem que fazer o Windows funcionar desde um computador de R$600, super simples, até um computador de 10 mil. Sim. Obviamente tem uma perda de desempenho em algum momento. E outra coisa, né, A Apple tem uma vantagem muito grande, como ela não tem uma base de usuários tão grande, é muito fácil para ela abandonar certas tecnologias, que é o Sim. que ela fez, ela migrou. A Microsoft, até o Linux mesmo não pode te dar esse luxo.
Sim.
Porque se a Microsoft perder a compatibilidade, com, por exemplo, com o Windows 3.1...
Ela perde mercado.
Perde mercado, cara. Perde, não tem nem que... É bizarro porque... Desculpa, só um dado.
Não, você teria terminado, desculpa.
Que tem mais usuários ainda do Windows XP do que de macOS, cara. Não Sim. sei se mudou isso, né? Mas até pouco tempo tinha. Então, e assim, cara, vamos parar de botar esse glamour em cima da Apple, né? Tipo, já eu sou um usuário Apple. É bizarro, mas assim, eu faço aplicativo, eu trabalho, eu ganho dinheiro em cima. Mas assim, já teve uma época que era mais acessível. Sim, era bem mais acessível do que é hoje.
Muito
hoje bom. Virou grife. A gente tem que tirar da cabeça que é ambiente de desenvolvimento. Hoje, Apple é grife, é marca. E quem opta pela Apple não pode, não precisa ter vergonha em admitir que está optando pela marca, pela ostentação e pelo que ela transmite. Tá? Pode ser parecer agressivo, mas já que é
podemos... Mas é a realidade. E um ponto que eu quero bater nisso daí é o seguinte, cara. As pessoas que fazem esse tipo de comparação, dizendo que o Windows é merda, o Windows é lixo, no sentido de performance, que eu tô falando, e não no sentido de ser open source, licença, etc., elas fazem comparação com um computador da Casas Bahia de R$1.000, tá ligado? Tipo um Celeron D da terceira geração da Intel, digamos assim. Pô, aí tá de sacanagem, né, pô? Pega uma máquina aqui, por exemplo, eu tenho um i7 da décima geração, que é um 10700K, minha máquina não trava, pô. 16 GB de memória, minha máquina não trava. Entendeu? Então, tipo, tem uma NVIDIA aqui, eu tenho uma 2080 Super, não trava. E eu gastei muito menos do que se eu fosse comprar um MacBook Air, que poderia ser, eu não sei, eu não vou julgar, dizer assim, olha, a minha máquina é mais performática do que um macOS, do que um MacBook Air, porque eu não sei como é que o macOS está rodando dentro de uma M1 da vida, que é esse MacBook aí. Uhum. Mas eu sei que aqui roda tudo que eu quero e não trava. Roda jogo, faço renda de vídeo e, sei lá, minha CPU fica batendo 20% ou até menos.
Então, assim, esperamos que em 2021 as pessoas parem de amar tanto algumas empresas, né, cegamente e abram um pouco os olhos, porque pare, assim, que fique, cara, acho que a mensagem final aqui pra gente não se estender é: desenvolvedor não precisa de MacBook, tá?
Desenvolvedor iOS.
Cara, foi tudo água abaixo.
Mas nem precisa, porque diz que a Amazon agora tá com um serviço em nuvem, né? Eles compraram lá uns Mac Mini lá e...
Ainda, eu testei, mas, cara, eu não curti muito
porque... Milharam lá.
É que eu não curti muito porque eu prefiro o hardware aqui, pelos testes e tudo que tu consegue fazer. Mas, vamos lá, tirando esse grupo muito específico de pessoas que estão desenvolvendo para iOS, né, nativo ou não, né, às vezes tu só precisa para buildar, se tu tá usando o Flutter, usando o React, esses caras, só precisa para buildar. Todo o resto, cara, tu vai desenvolver PHP, tu vai desenvolver JavaScript e tal, tu não precisa, cara. Não precisa, tire isso da cabeça, né? Se tu já ganha o suficiente, tu quer se dar o luxo de comprar, nada contra. Só que eu acho que é irado botar na cabeça das pessoas que precisam. E o que que acontece? Eu já te deixo te falar, Ranzinhas. É uma coisa que acontece bastante, que é o quê? Desculpa, vai parecer grosso também, mas é aquele nicho de MacBooks ultrapassados. A galera supervalorizando computadores em 2008, 2009... 2010. E a pessoa que está usando isso, ela acha que está, tipo, inserida no universo Apple. Desculpa, é pesado, mas ela não está. Tá? Ela não está no mesmo patamar. Tipo assim, tu está se iludindo.
Tu é pobre, viado. Tu é pobre,
tá mantendo, tu está mantendo o carro que consome muito mais energia, não tem a mesma eficiência, esquenta pra caramba, e se fosse um PC, a galera estaria metendo pau. Mas como é da maçã...
Não, aí o pessoal ainda fala, né, pô, meu MacBook de 2012 funciona super bem. A gente sabe que não funciona, né, pô?
Ele sabe.
Funciona porque para editar HTML?
É. Pô, meu PC também funciona. É que agora vocês vão concordar comigo que tem certas falhas que são toleráveis, né? Dependendo da tecnologia que está usando. Mesma história do que o Hans Zisa falou, do, dependendo de quem está falando, dependendo aonde aconteça a falha, é tolerável. Se é, tipo, é no meu MacBook que não tem memória suficiente, eu tolero, tipo. Agora, se eu vou pro Windows e tenho 32 GB de RAM, sei lá, né? Ou só tem... Da tela azul? Meu Deus, eu não tolero, mas o teu Mac travar porque tu não tem memória, porque é soldado aquela porcaria lá que tu não consegue fazer upgrade.
É tolerável.
Mas agora eu quero esclarecer essa história do nosso mago do software livre ter Mac. Eu quero saber, que história é essa? Como assim tu vai trair um movimento assim, na cara de pau?
Mas pelo que eu vejo, o Tokyo usa bastante o Linux, né?
Sim, nesse momento eu tô no Linux. Eu tenho outro notebook que eu também tenho, que é o que eu uso em evento, que esse ano ficou parado, né? Porque não teve evento. Ele tem Linux nele também. E eu tenho um MacBook que eu comprei, um MacBook 19, até esse ano aqui.
Que é pra vender build... o carro, vender o rim, né? Tá assim, um rim.
Ah, não, é que assim, eu não vou mentir, assim.
Pô, tem dois rim, velho. Aqui é dois.
Os projetos, tipo, graças, assim, o cara trabalha pra tentar
ter, né?
Cara, eu brinco assim, ó. Eu, né, hoje mesmo, hoje eu sou usuário Windows. Por quê? Cara, a empresa me mandou um note. Pô. Eu mandei uma mensagem pra ela e disse assim, ó, posso trocar pro Windows, pro Linux, só se o projeto exigir. Ou seja, não pode, né? Tá, tô com o meu Windows. Eu, na minha máquina, eu botei o Windows para jogar de vez em quando. Então, eu sou um usuário Windows. Não tem mais essa. O que eu acho engraçado é assim, é as pessoas inventarem, cara, quer comprar um Mac? Compra. Quando eu tiver dinheiro para comprar um Mac sobrando, tiver 30 pau na conta, eu não tenho que gastar, eu vou comprar um Mac. Por quê? Cara, porque eu quero. Bom, tu não precisa inventar desculpa. O que eu acho não é errado. Também cada um faz o que quer. Mas assim, o pessoal começa, não, porque o Mac é superior a não sei o quê. Não, cara. Tu faz no Mac, tu faz
no... É um computador como qualquer outro.
Exatamente. Cara, tu quer ter? Beleza, velho. Tu trabalha, tu te estrepa, vai lá, compra.
É o seu dinheiro.
A mesma coisa que eu acho assim, ó. Carro. O coisa diz que vai vender o carro. Cara, é uma coisa que eu nunca vou ter um carro. Porque carro, pra mim, quando tu diz que vai comprar um carro, eu digo assim, ó. Cara, esse louco tá botando dinheiro fora. Horrores. Ou burguesa.
Esses burguês. E ainda daquela versão aí, que a maçã
no chão
nem,
agora.
Nem liga.
Não acende, cara. A luz, maior né? Tristeza quando eu fiz o upgrade, porque a maçã não acende mais. Que droga,
é porque,
né?
Porque falaram aí que é por causa da faculdade, né? Então, muita gente chegava na faculdade, ligava o MacBook e aquela maçã atrapalhava a luz, né?
E a gente ia falar os olhos da pessoa. Que o cara cheio de referências aí, ó.
Tá certo. Ok. Agora eu vou fazer a pergunta que eu sempre quis falar. Por que que todo mundo enche os notes de adesivo e os Mac não? Ou então bota os adesivos na volta da maçã, né? Ninguém tapa a maçã. Não.
Volta a branca de neve, pô.
É que o Mac pra mim não faz sentido. Foi
tapar o positivo.
Comprou a branca de neve aí, Tokiel.
Ei, botar na maçã. É que o Mac, cara, eu não... Porque eu sempre tenho os brick, né? Com certeza esse aqui eu vou passar pra frente, tipo, logo mais igual, eu vendi os outros e é aquele esquema, né? Mac, isso é legal, porque Mac tu vende Mac, super fácil. Né? E os outros adesivos, cara.
2002, né?
E sobre os adesivos, é o seguinte, cara, acho que é muito mais para quem participa de eventos, sabe? Tu vai nos eventos.
É, você vai ganhando, pô.
É, e aí tu vai, cara, tendo as lembranças do evento, né?
Mas ninguém bota então... os adesivos do evento nos Mac.
É,
eu já vi.
Já vi também.
Mas já viu o tapalhar?
É um nível que eu ainda não cheguei, tá? Eu tenho ainda. É,
mas já viu tapar a maçã com adesivo?
Não, cara, é igual capinha de iPhone. Já viu capinha de iPhone escondendo a maçã?
Mas tem que tirar foto no banheiro, fazendo aquela pose lá no
na
espelho.
Na frente do espelho. É. Exato. Senão não é usuário do Mac, né?
Tu já viu usuário de Xiaomi tirando foto do banheiro, né? Ostentando o Xiaomi? Não.
Cara, teve uma briga dessa no Instagram, você me lembrou agora aqui, do negócio do iPhone 12, né? Que eles querem lançar assim. Eu não sabia como que tá.
Xiaomi cagou nesse negócio aí também.
Que cara, é que assim...
Que ia lançar sem a bateria, né? Sei lá, sem um carregador, sei lá o que foi.
Uhum.
Aí o pessoal falando assim, porra, Eu tenho um Samsung S... As meninas lá comentando, né? Eu tenho um Samsung S20 aqui que foi menos da metade do preço e não trava, sacou? Aí o pessoal lá comentando, pô, eu tenho um Xiaomi que não sei o quê. Aí teve um guri lá, pô, que eu acho que tava com o iPhone 8, eu acho. Aí ele... É, quem tem Xiaomi é porque tem a vontade de ter um iPhone e não tem dinheiro pra comprar. E...
Aí o cara falando de um iPhone ultrapassado, que também tem isso, né? É. Que é a mesma maneira que...
Só pra complementar isso do Marcos, que tem uma tendência que a gente vai ver em 2021, que é esse negócio de não vir com um carregador, né? Eu acompanhei a treta uns meses atrás, que a Apple falou, nossa, o iPhone 12 vai vir sem carregador. Daí o Twitter da Xiaomi foi lá e zoou a Apple, né? Falou que vinha com carregador. Aí eles anunciaram o novo Xiaomi, adivinha? Sem carregador.
Sem carregador.
Alguém
aqui usa o carregador?
Convenhamos que faz muito mais sentido no universo Android tu não mandar pro carregador, porque os carregadores são compatíveis, do que na Apple, que inclusive o cabo que eles estavam mandando era um cabo tipo C dos dois lados, sendo que o último modelo com carregador tinha uma das pontas como USB-A. Então, tu não consegue nem usar o carregador da versão antiga. Então, olha, tem um...
No MacBook, que tem a saída C. Aí, é. Quem manda tu não ser totalmente rico? Tu é só
aí é... Porque, assim, eu não defendo, né? Porque eu acho que é uma coisa básica, né? O carregador. Eu já fiquei puta cara com esse fone, cara. Porque eu acho que o fone é uma coisa que tu... Quando tu compra celular novo, tu... Certo, né? E, só que, assim, faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido no universo Android, porque são meio que compatíveis, né? Ainda que tu vê um pouquinho de, sabe, aquela... Né?
Eu só queria dizer uma coisinha, que eu queria complementar antes o Ranzinza, que ele falou que ele não assiste conteúdos. Eu vou deixar aqui 3 dicas de canais para te assistir. O meu, o do Regis e o do Marcos. Esses, ó, são
top. Manda lá depois
conteúdo,
seu canal, porque
eu não sei o que você
de primeira.
Marcos, eu assisto de vez em quando. Eu não assisto é live, na verdade, eu não assisto é live. Porque eu tenho uma crítica às minhas próprias lives. Minhas lives duravam 6 horas. Cara, tu não tá passando conhecimento em live. Porque é impossível alguém achar alguma coisa em 6 horas de live. Então eu sou da teoria que, cara, live é pra te programar, mostrar código, trocar ideia. Cara, pra divulgar mesmo, assim, fazer, montar conteúdo, eu acho que daí é o vídeo,
né?
É uma crítica que eu faço a mim. E uma coisa, às vezes as pessoas... Só para encerrar, assim, as pessoas têm... Normalmente, o que eu falo relacionado a mim. Eu não falo a minha atitude, né? Então, eu não compraria. Aí eu critico, faço a crítica em cima disso. Eu acho errado tu comprar? Não. Cara, para mim, beleza.
A gente não tem como mexer, como mandar na pessoa,
exatamente,
né?
E eu não vou me estressar com isso. Eu não vou me estressar com... Ó, o cara... Teve a... Voltando as brigas, teve uma briga porque tu não podia comprar MacBook, não era? Teve uma briga esse ano, ano passado. Tu não podia comprar MacBook. O programador não podia, não sei o quê.
Não, acho que a briga não era porque tinha que ser MacBook, porque o que eu vi já até hoje.
Pô, é briga porque tem que ser. Então, né?
Cara, esse mês, esses 2 meses aí, eu tô me mantendo mais off do Twitter. A verdade é essa. Antigamente eu postava muito mais coisas, mas hoje eu só posto coisas assim, bem, coisas que são relevantes, sei lá. Alguém posta alguma coisa que pode ajudar a comunidade ou do RT. Então,
eu tô
me mantendo mais fora.
Eu tentei arrumar umas brigas, mas ninguém brigou comigo. Então,
tá.
Não mas vale mais a pena.
Feliz, não, briguem comigo. Quero brigar com alguém. É uma honra estar aqui. Eu fugi, mas eu te expliquei lá no início, que eu estava na batalha dos documentos. Né? Eu gosto da comunidade, gosto. O Tchê Linux, né? Que é um evento que tem aqui no Rio Grande do Sul, foi o que abriu as portas para o software livre para mim. Então, essa comunidade, eu tenho um carinho muito grande. Depois eu quero falar contigo sobre o FOSS Day presencial.
Aqui. Isso aí, hoje a gente era o FOSS Day aqui, né? Aqui eu tô com a camiseta do Pai Caxias, inclusive, nem dá para ver, né? É.
Aí eu arrumei umas bocadas, acho que nós vamos trazer eles.
Não, vamos ser 2021. 2021 vai ser o ano dos eventos presenciais de novo, gente.
Vamos tentar. Eu não consegui
evento presencial. Depois da vacina. Eu quero recomendação, Ranzinza. Manda aí uma música, um filme, qualquer coisa aí pra gente, cara.
Cara, o do Lovecraft. Assista o seriado
do Lovecraft. Já chega com o pezão na porta.
Cara, muito bom. Cara, e é uma coisa espetacular que tu vai ver o Lovecraft se revirando no túmulo. Eles fizeram tudo o contrário que ele pregava nos livros dele. Era um espetáculo. Cara, assista. Os atores são muito bons, os núcleos são bem divididos, né? se passa na década de 50, os atores principais são todos negros, então eles mostram aquela realidade do negro americano na década de 50, misturado com a mitologia do Lovecraft, sendo o quê? Lovecraft era extremamente racista. Então, é um espetáculo. É espetacular.
Marcos, também, por favor, deixe recomendações pra gente.
Pô, cara, esse ano foi o ano que eu participei de menos cultura possível. É, não sei porquê, eu fiquei, eu acho que, muito mais ligado a mim, mas eu assisti uns seriados, assim, que são meios, tipo Hannah, no Amazon.
Hannah Montana, não?
Não, não. Hannah, a menina que ela é criada de uma forma diferente lá. Ela aprende a lutar, ela aprende a caçar. Nunca assisti, não?
Depois quero saber qual que
é. É legal. É, acho que de seriado, eu assisti SWAT. SWAT, eu achei interessante. Mas mais seriados, assim, voltados pra ação. Nesse sentido, assim.
Oh, não. Então tá, gente. Não, muito não. Obrigado. Nos vemos no próximo ano. Espero ter vocês mais vezes aqui para gravar no seu podcast. É isso, um abração, valeu, gente. Beijo no coração de todos, até mais e tchau.